ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos. Vamos conversar um pouquinho sobre a movimentação do mercado na última semana, que se encerrou no dia 22 de janeiro. Para conversar sobre todos os detalhes e acontecimentos, estão a Luísa Mussi, do nosso time de análise, e o Rodrigo Pereira, da nossa mesa de operações. Sejam bem-vindos aqui no nosso bate-papo.
Obrigada, Ellen.
Obrigado pelo convite, Ellen, Luísa. Sempre um grande prazer aqui bater um papo bem resumido do mercado e, de certa forma, muito objetivo para contribuir aí com o pessoal.
É isso aí. Rodrigo, Luísa, a sensação é que, a despeito de todos os indicadores que foram divulgados ao longo da semana, todas as informações, o que realmente trouxe a movimentação e a reflexão para os mercados ao redor do mundo é justamente o cronograma da vacina, né? A percepção de quando de fato teremos essa vacina em larga escala, seja aqui no Brasil ou no mundo, e isso acaba suscitando aquela dúvida: poxa, se esse cronograma for um cronograma mais extenso do que era esperado, é natural que tenhamos no curto prazo talvez uma atividade mais fraca do que se esperava anteriormente, ou até mesmo que os países demandem mais estímulos, né, especialmente do ponto de vista fiscal. E nesse caso, a sensação é que em países emergentes ou em países que têm uma relação dívida-PIB elevada, como é o caso da brasileira, essa discussão acaba ficando um pouco mais delicada, porque o governo ele precisa realmente mostrar o compromisso fiscal e, ao mesmo tempo, a responsabilidade sanitária. É com esse pano de fundo mais delicado, pisando em ovos, que eu te deixo para conversar aqui com a gente, Luísa. Quais são os detalhes dessa semana, né? Em meio a esse pano de fundo, quais foram as cerejas do bolo?
Vamos lá então, Ellen. Vou começar aqui falando um pouco do cenário internacional. Como destaque, a gente teve a posse do presidente americano Joe Biden, que foi na quarta-feira. Ele assumiu já com a promessa desse novo pacote fiscal no valor de 1,9 trilhão de dólares para ajudar justamente a combater os efeitos da pandemia no país. Outro destaque também, a secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, ela também apoiou esse pacote de estímulos que foi anunciado na semana passada, enfatizando aí que os benefícios são maiores do que os riscos fiscais nesse momento. Os investidores, então, ficam de olho nessa aprovação, tem que passar agora por uma aprovação do Congresso. Por ora, a postura fiscal norte-americana mais expansionista ainda sustenta uma visão de dólar fraco no resto do mundo. E no médio prazo, aumentam aí os riscos de uma elevação dos juros pelo Fed mais rápido do que o mercado estava esperando. Outro dado também que saiu ali no começo da semana e surpreendeu positivamente foi o PIB, né, os dados de atividade chinês, o PIB chinês, que cresceu 6,5% ante o quarto trimestre de 2019, retornando a níveis pré-pandemia. Então, a economia chinesa em 2020 cresceu 2,3% e a gente acredita que deve seguir aquecida aí, apesar das restrições pontuais que a gente viu ali devido à pandemia. Mas para o final da semana, como você mesmo falou, Ellen, a gente começou a ter algumas notícias mais negativas sobre o calendário de vacinação no mundo, atraso de insumos, que acabou penalizando bastante as bolsas mundiais, aí, principalmente na sexta-feira.
Luísa, exatamente isso do cenário externo e aqui da economia brasileira, né? Tivemos Banco Central com taxa de juros, eu já estou dando spoiler aqui, logo de cara.
Ellen, aqui no Brasil a semana começou com a tão aguardada notícia de que a Anvisa liberou o uso emergencial das doses da vacina contra o coronavírus e, com isso, as vacinações, inclusive, começaram em vários estados. Foi uma notícia muito positiva para a população, o mercado já vinha precificando isso há algum tempo, a reação do Ibovespa no dia foi até positiva, mas nada fora aí do que a gente já estava esperando. Ainda nesse assunto, na sexta-feira, o governo da Índia ele liberou as exportações comerciais da vacina contra o coronavírus de Oxford e as primeiras remessas de doses, então, vão ser enviadas aqui para o Brasil na própria sexta-feira, tá? Falando de agenda, na quarta-feira a gente teve decisão de política monetária do Copom, que manteve a taxa Selic em 2%. O que chamou a atenção foi que no comunicado o Banco Central ele retirou o compromisso de manutenção dos juros em níveis mais baixos, mas reconheceu que o cenário ele segue necessitando de estímulos monetários elevados. O Copom, então, manteve a leitura de que a incerteza sobre o ritmo de crescimento permanece acima do usual, porém destacou que os choques temporários ali sobre a inflação tem se mostrado mais persistentes do que o esperado. Essa taxa de juros, então, essa manutenção já era amplamente esperada pelo mercado e por nós também.
É, Luísa, e é interessante que o comunicado do Banco Central foi bastante pé no chão, né, no sentido de vamos monitorar todos os dados da atividade e inflação ao longo dos próximos meses, para justamente verificar a necessidade de elevação de juros, em que momento ela ocorreria ao longo de 2021. Um outro ponto importante, diante de tantos eventos, eu sei que você também tem novidade em relação à questão corporativa. Nos atualize, por favor.
Isso, Ellen. Essa semana foi uma semana bastante intensa aqui para os destaques corporativos. A gente fez algumas revisões. Vou começar aqui comentando sobre o setor de mineração e siderurgia. A gente aumentou o preço-alvo da Vale para R$ 120,00 devido à melhor dinâmica do minério de ferro. Revisamos nossa recomendação de Usiminas para compra, antes era neutra, e nosso novo preço-alvo é de R$ 20,00, impulsionado pela maior demanda de aços planos, e também revisamos o preço-alvo da Gerdau para R$ 31,00, pautado no crescimento da empresa. Outro setor que a gente fez uma revisão foi o setor de saneamento. A gente mudou a nossa recomendação da Sanepar para venda e o preço-alvo de R$ 22,00. A gente já tinha mudado a recomendação recentemente para neutra, mas analisando mais a fundo o assunto da questão regulatória, nós vemos agora mais motivos aí para poder frustrar os investidores. E, para finalizar aqui, Ellen, no setor elétrico, a gente mudou a recomendação de Eletrobras para neutra, devido à preocupação de que a privatização não seja uma prioridade no momento. Nosso novo preço-alvo para 2021, então, é de R$ 39,00 para a ELET 3, R$ 41,00 para a ELET 6, e isso inclui uma probabilidade de 90% de que a empresa permaneça uma estatal no futuro e apenas 10% dela ser privatizada.
Muito importante compartilhar essas alterações e atualizações com os investidores. E justamente para trazer um pouco mais do tático ali, da estratégia, Rodrigo, entra aqui na roda, por favor, e nos conte como que o investidor se comportou ao longo da última semana em relação a todas essas notícias econômicas e até mesmo essas avaliações corporativas.
Bacana, Ellen. Ao longo dessa última semana, a gente teve uma mudança, né? Principalmente aí do ponto de vista comportamental, olhando aqui pelo retrovisor, ao longo desses últimos 3 semanas ali, o início de janeiro, a gente vinha num tom bem mais positivista, né, para a Bolsa, principalmente alguns agentes, e aí até em escala global, denunciando, na verdade, um forte apetite por ativos de risco, principalmente pelo mercado emergente. Então, na verdade, o Brasil faz parte desse cenário de mercados emergentes e, principalmente, por ser uma economia ou uma bolsa também muito pautada em commodities, que, de fato, eram ali os grandes chamarizes, principalmente, desses gestores que notaram e sinalizaram, principalmente, grande apetite por esse tipo de ativo. Então, a gente, desde a semana passada, o mercado ainda cruzando ali a linha dos 125 mil pontos, a gente, pela mesa de operações, pela área de trading aqui da Ágora, a gente já tinha uma visão um pouco mais cautelosa de curto prazo, tá? Dado que a gente vinha pela frente, principalmente ali, uma temática fiscal que poderia, na verdade, ser um grande, uma pedra no nosso sapato, né, Ellen? A gente já vinha discutindo isso em alguns programas, seja aqui no podcast, seja pelo nosso programa de segunda-feira, que isso, de fato, alguma hora iria surgir. E que, de fato, a gente está vendo isso ao longo dessa semana, e Bovespa, até aqui o nosso programa, ele está tendo uma correção ali de aproximadamente 3%, não só pautada pela essa questão do cronograma de vacina, que também agora tem abalado um pouco as bolsas mundiais, mas, de certa forma, também pela essa questão dos rumores e dos ruídos políticos sobre a questão fiscal. Então, isso aí tende a, de fato, agora ancorar todas as expectativas e que de fato seja um tema que os investidores vão trabalhar muito. Por quê? Porque você tem, na verdade, uma eleição no Senado e também no Congresso por parte da Câmara, que vai trazer muito ruído político e que de fato vai bater isso um pouquinho no mercado acionário. Vi de quê? A questão fiscal, hoje já muito, na verdade, tratada e já muito, como é que a gente pode dizer, já existe, na verdade, um senso de urgência muito grande, por, como você falou, relacionado à nossa dívida, e na verdade a gente vê alguns ruídos como novo auxílio emergencial ou não a tratativa ou tramitação das reformas, então isso de fato tende a penalizar aí o mercado de ações. Então a gente tinha um pouco de cautela relacionada ao mercado ali na busca dos 125 mil pontos, o mercado voltando para essa casa dos 116, a gente, de certa forma, já vê com outros olhos, tá? Então, até o momento, o que a gente tá olhando, principalmente, existem alguns ativos que corrigiram ao longo dessa semana, e aí a gente nota principalmente aí óleo e gás, o setor também de mineração e siderurgia, são dois setores que a gente está olhando já com outros olhos para um movimento de curto, tá? Algum desses ativos, com as atuais quedas, eles melhoram muito a nossa percepção ali de margem de segurança para novas entradas, tá? E aí eu estou falando principalmente de Vale, que a Luísa notou que a gente teve uma nova revisão, um preço-alvo de R$ 120,00, ou seja, o preço que o papel está praticando agora no mercado, na casa dos R$ 90,92, pode nos dar um upside de 30%, e olhando também para a Petrobras, que é um ativo também que teve uma correção já bastante avançada ao longo dessa semana, e pode também nos oferecer uma boa margem de segurança. A commodity, de fato, agora tá numa boa pedida, digamos assim. São dois ativos que a gente enxerga com bastante valor para a gente incrementar a nossa composição, a nossa cesta de ativos, Ellen.
Muito boa. Boas dicas, viu, Rodrigo? É muito importante trazer aqui para o investidor que a oscilação, ela faz parte do mercado, né?
Então, exato.
É importante que ele sempre tenha uma visão respaldada em fundamentos, né? Entenda por que aquele ativo faz sentido dentro da carteira dele, como encaixar, e ter justamente essa percepção de médio e longo prazo. E a gente brinca, né, aqui nos bastidores, que não é linear, né? Apesar do cenário construtivo que a gente segue para o resto do ano, é importante saber que no meio do caminho teremos alguns obstáculos, alguns questionamentos que tendem a trazer um pouco mais de volatilidade, e é importante, portanto, o investidor se organizar e sempre buscar as teses, né? Por que que esse ativo, onde ele está inserido na minha carteira, onde ele está inserido na economia, em que setor, certo?
Exato, Ellen. Eu trouxe até uma anotação aqui bacana, pega muito carona no que você acabou de dizer agora, e o que é mais legal a gente pontuar é o seguinte, assim, para um investidor de longo prazo, não tem coisa melhor do que a bolsa caindo por conta de ruído político, tá? Porque isso aí, de fato, ele penaliza um pouco o ambiente de negociação, das ações, mas aumenta a percepção de risco ali sobre o investimento em ações e tal, mas os negócios têm diferentes riscos e diferentes oportunidades. Então, a janela, como você disse, do ambiente de ações, ela não é linear, ou seja, a gente não tem o desenvolvimento das ações de forma linear, existem vários obstáculos ao longo do caminho. Então, essa volatilidade, ela usualmente, para o investidor de longo prazo, ela pode ser entendida como uma ótima janela de oportunidade para ingresso em determinadas teses de investimento. Por exemplo, a Vale, na semana passada, muita gente... quando a Vale rompeu ali a casa dos 100, R$105, o mercado ficou muito eufórico e já tiveram várias outras projeções, o mercado já projetando ao longo da semana bater 120, o papel recuou novamente para a casa dos 90, 92. Então ofereceu, na verdade, uma nova relação de risco-retorno para aquele investidor que estava fora em virtude do preço daquelas ações. Então mudou a percepção ali até mesmo de valuation, dado o preço. Então, fica o recado aqui para a turma que investidor de longo prazo, ele vê a volatilidade sempre com bons olhos, pessoal.
Excelente, Rodrigo. Muito obrigada. E, Luísa, caminhando aqui para o final, infelizmente, agenda da próxima semana. O que, que dá para o investidor colocar aqui no radar?
Bom, Ellen, a semana que vem está um pouco fraca de agenda. A gente vai ter inflação e ata do Copom como destaque aqui no Brasil e no exterior. Tem um dado importante aí, que é a primeira prévia do PIB norte-americano, referente ao quarto trimestre, e também as primeiras sondagens de atividade econômica de janeiro, tanto nos Estados Unidos quanto na China.
Muito bom, Luísa, Rodrigo, eu só tenho a agradecê-los. O Café com o Mercado, infelizmente, está chegando ao fim. Lembrando que no Ágora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado. Todos esses relatórios e avaliações que a Luísa falou, inclusive, estão lá no Ágora Insights. Os relatórios e recomendações são produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato com seu especialista de investimentos. Muito obrigada, pessoal, pela participação e até a próxima.
Obrigada a você pelo convite, Ellen. Até mais.
Um abraço, Luísa, Ellen. Obrigado pelo convite, pessoal. Até a próxima.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.